Hoje voltamos a Cuba porque estamos a falar das maiores manifestações desde a década de 90. Em causa, os protestos contra a situação económica cada vez mais degradada do país. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canelli, sucessor dos irmãos Castro, culpa o bloqueio económico norte-americano e acusa os Estados Unidos de estarem por trás do protesto. O certo é que a Covid e o consequente afundanço do turismo acentuaram ainda mais uma miséria que já existia e existia há décadas. Um jornal cubano considerado independente, o 14 e Medio, tem uma frase que talvez consiga sintetizar bem o que se passa nas ruas de Cuba há uma semana. Foi a fome que nos mobilizou, a fome comeu o medo. Marcelo Moriconi, especialista em assuntos internacionais, é um profundo conhecedor da América Latina. Obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco.
Bem-vindo. Esta frase retirada de um artigo de opinião do jornal 14 e Medio retrata de alguma forma o que se está a passar agora em Cuba?
Eu acho que o tema da perda do medo vem de antes e suma-se, digamos, mais que o fome, é uma questão de comunicação e novas tecnologias. Por quê? Porque, basicamente, o tema do controle da informação e a repressão sutil têm sido dois dos pilares mais importantes do controle que tem exercido o regime político cubano com a população. Se uno pensa, digamos, en Cuba y en la oposición de cubana, lógicamente, ¿a oposición? ¿Hubo oposición en Cuba? Sí, ¿a? ¿Dónde mora? En Miami. Fugieron de la isla, tuvieron que fugir de la isla. Siempre ha sido muy sutil. Y funcionaba por justamente esa sutileza en el tema del control de información, del acceso, del control a lo que los ciudadanos podían consumir en términos de noticias.
Mas Marcelo, Marcelo, o acesso à internet não é de agora. Portanto, algo espoletou, digamos, esta, de alguma forma...
Sim, mas é que não são novas as manifestações. Se temos, vamos a pensar, alguns meses atrás, já tínhamos grandes manifestações e todos estes movimentos que hoje estão na rua protestando antes da, por exemplo, saída do Raul Castro do poder. O que está acontecendo aqui, se calhar muito mais massivo, não é novo. Cuba está a viver muitos protestos que vêm a se intensificar por la situação, na conjuntura que é pandémica.
Então, de alguma forma, estes protestos ressoaram mais no resto do mundo, estes em especial, dizia, porque são feitos de uma forma, enfim, mais insistente ou mais massiva, ou, enfim, são mais...
São protestos que estão a ser massivos, logicamente, pero além de massivos, agora transmitidos instantaneamente pela população. Lo que tem tirado o medo, além do fome, é a possibilidade de transmitir ao vivo pelas redes sociais, através do telefone, esses protestos e filmar aquilo que antes se dava de uma maneira muito sutil, como é a repressão. Agora está a haver repressão em Cuba, está a haver. Antes havia. Antes passava desapercebida. Agora está a ser transmitida pelo Twitter. Hoje, de facto, o presidente cubano sugeriu que estão a viver uma guerra a partir do Twitter, que estão utilizando o Twitter para uma guerra em contra do Cuba.
Pois, então, é caso para dizer bem-vindo ao século XXI ao presidente cubano, porque estas imagens, estes vídeos que são feitos pelos próprios manifestantes, como dizia o Marcelo, mostram ameaças com armas de fogo, agressões físicas, violência, veículos militares a tentar dispersar as pessoas nas manifestações, e há denúncias, não é, de familiares, de amigos, há uma lista com, enfim, uma centena e meia de pessoas que ou estão presas, ou estão desaparecidas, ou enfim, ou não se sabe exatamente o que é que lhes aconteceu. E também sabemos que o método destes desaparecimentos não é novo, é uma prática muito comum nas ditaduras da América Latina, mas lá está, a internet vem mudar bastante a resposta e a reação da família, e os dados depois chegam à Amnistia Internacional, que fala neste momento em mais de 180 pessoas desaparecidas, dados que já foram enviados às Nações Unidas. De alguma forma, Cuba está agora mais exposta à, enfim, à repressão que já praticava, mas que, pelo menos, uma parte do globo fingia não conhecer.
Sim, mas estes são fenómenos que se estão dando em todo o mundo. O sea, só por ir, digamos, a outro extremo de Cuba, o Black Lives Matter nos Estados Unidos. Sí, una cosa que viene acontece desde siempre, mas esta vez dos eventos que fueron filmados y fueron filmados en ese momento chave, en ese momento en el cual a policía realmente está abusando de una persona hasta matarlo. Uh-huh. Y se transformó en lo que se transformó, con por ejemplo todo a élite do desporto de Estados Unidos a protestar frente a un himno nacional, a colocar t-shirt con proclamas de un movimiento y mudó radicalmente. O sea, es importante entender el funcionamiento ahora y el poder que pueden tener las redes uh-huh. sociales utilizadas de una u otra manera. Dito esto, es importante, digamos, el tema de no confundir lo que está a acontecer en Cuba, que es totalmente lógico, porque hay fome, no hay alimentos. Cuba depende, la economía de Cuba depende del turismo que está limitado por la pandemia. Es la única manera que tiene, la manera más importante que tiene de adquirir divisas y poder después comprar insumos, uhum. Alimentos.
Nós temos esse problema, não é? Escassez alimentar, escassez de medicamentos e outros produtos básicos, e depois temos recordes diários de contágios e de mortes devido à Covid-19. Neste momento, este é uma espécie de caldo de cultura que extravasou nestas manifestações e nestas palavras de ordem. Uma dessas gritos de ordem que deu até uma música diz: abaixa a ditadura, nós não temos medo. Isto são maioritariamente manifestantes jovens.
São manifestantes jovens e que provienen em grande medida do arte e de um arte ligado muito fortemente às novas tecnologias. Há influencers, instagramers, músicos que utilizam as plataformas de internet para se dar a conhecer. Importante disto, essas plataformas estão automaticamente ligadas ao mundo exterior. Hoje os cubanos sabem duas coisas. Hoje estes novos cubanos não têm nenhuma relação com a épica da revolução. Hoy es más gente la que no vivió la revolución que aquella que vivió la revolución, que entiende cuando le falan de épica de la revolución. Los líderes de la revolución ya no están más, los Castro no están más en el poder. A un presidente que ni siquiera vivió, ni siquiera fue partícipe de esa revolución. Por tanto, la épica de la revolución cae. Y estas nuevas generaciones que interactúan permanentemente con el mundo a través de las redes sociales entienden que se puede vivir de una otra manera. Y esa otra manera existe también en Cuba. Porque nós temos uma Cuba, quando falamos no alimento em Cuba, é verdade, é ameias. Nos hotéis, no turismo, na Cuba para os turistas, na Cuba de primeira, há alimentos. O que não tem, de facto, uma das questões que está a acontecer é que essa fechada às portas do turismo, a porta da entrada das divisas, o governo cubano que fez, como há dólares na ilha, alguns cidadãos têm dólares na ilha, que chegam de remessas de cubanos que moran en Estados Unidos, abrió estas nuevas lojas en las cuales se puede comprar en dólares, en las cuales se puede comprar en divisas, en las cuales se puede comprar en euros. ¿Por qué? Porque comida no para todos. Entonces, estos cubanos entienden, y estos jóvenes entienden que hay una otra manera de vivir. No quieren ser ciudadanos de segunda, no quieren una Cuba de segunda y una Cuba de primera. Quieren una Cuba para todos.
Voltando a esta questão, enfim, relacionada com a parte política, mas também relacionada com os Estados Unidos, é um discurso recorrente, o do embargo dos Estados Unidos, que tem, claro, implicações económicas, implicações negativas na economia cubana, mas neste momento, passando, enfim, para a parte que diz respeito à crise internacional, à Covid, ao problema do turismo, temos Biden, de alguma forma, numa reação àquilo que se está a passar, a prometer vacinas para enviar para Cuba. Isso diz até que admite enviar quantidades significativas. para, uma, para que uma organização internacional agira, não seria, não seriam os Estados Unidos, mas também não seria, não seria Cuba. É a hipótese de uma relação diferente com Cuba, esta que Biden está aqui a mostrar?
Bom, Biden já foi, participou do governo de Obama, um governo, digamos, que chegou com uma nova agenda para Cuba, que modificou muitas de alguma maneira, a relação Estados Unidos-Cuba, depois Trump.
Sim, Obama chegou a ir a Cuba a visitar,
Obama
visitar
chegou a ir
Castro.
a Cuba, mas, digamos, chegou ao governo dizendo que ia acabar com Guantánamo, e não acabou.
Sim.
Portanto, discursos sempre há e há muitos, mas nunca Estados Unidos quis dar aquele passo. Fechar Guantánamo, por exemplo, e sair de Guantánamo seria por aí começaria,
Uma
digamos,
boa relação.
uma boa relação, com certeza. Agora, digamos, é importante também entender e digamos, não confundir todas estas questões com um tema ideológico. Em que sentido? No sentido de que muitos dos movimentos que há na rua podem ser etiquetados em termos ideológicos como de esquerda. Ou seja, há uma oposição ao regime, clara, sobretudo às novas gerações. Não, mas também há oposição à intermediação dos Estados Unidos. Ou seja, os cubanos querem uma Cuba livre. Ou seja, há tanto, dentro das novas gerações, há tanto ódio contra o tanto descontento com o regime político como com o rol histórico que os Estados Unidos têm para Cuba. Isso é importante também mencionar.
Neste momento, há cerca de meia hora, uma informação partilhada no Twitter, neste caso, sempre com o hashtag SOS Cuba, permite fazer essa, digamos, agregar toda essa informação. É uma informação que está a ser avançada pela Fox, com a correspondente em Cuba, a dizer que neste momento foi cortado o acesso às redes sociais em Cuba, dizendo que a tecnologia, digamos, que permite que a internet seja utilizada sem filtro e, portanto, de uma forma livre, com livre acesso, foi cortada. Ou seja, neste momento não é possível tweetar de uma forma como estava a acontecer. Ainda há pouco, há uma hora, havia mais vídeos de protestos, nomeadamente a polícia a deter uma criança pequena no meio da rua. Ora, era expectável que. Já em desespero, esse posto.
Justamente como eu estava a dizer, e já o presidente tinha dito, ou seja, isto deve ter sido nas últimas horas, este discurso que eu estava a citar foi há 4 ou 5 horas, portanto, é a reação lógica a esse discurso. E não é só agora é o tema das redes sociais. No início que foi a internet, cortar o acesso à internet, mas os cubanos encontrar uma maneira de continuar a tuitear, utilizar as redes sociais. Agora se cortam as redes sociais. Isto, digamos, basicamente o que faz é confirmar o poder que estão a ter as redes sociais em termos de mobilizar a população e tirar o medo, mas também, pronto, obviamente, como ferramenta política também.
Marcelo Moriconi, muito obrigada pelas explicações, pela sua ajuda para tentarmos perceber o que se tem passado na última semana em Cuba e o que promete continuar a passar-se nos próximos dias. Mais uma vez, muito obrigada por se ter juntado a nós neste Zoom.
Muito obrigado pelo convite e um prazer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.